No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga deste nosso programa que nesta edição dá continuidade à entrevista de Vitória Moreno, que por sua luta e resistência inspira as reflexões que se impõem à sociedade brasileira nesta véspera do Dia do Orgulho LGBTQIA+. À luz dos números que comprovam a violência e a criminalização da LGBTfobia em nosso país, queremos que a própria Vitória nos fale das muitas manifestações de ódio e rejeição que não raramente se traduzem em mortes violentas, não é isso, Vitória?
Muita morte. Inclusive, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, é o país que mais mata trans, mas em compensação é o país que mais consome pornografias trans.
Que é, no mínimo, contraditório, né, Vitória?
Eu queria conseguir compreender essa dualidade.
Pois é, e a mídia precisava se ocupar mais dessa questão, né, para esclarecer a sociedade sobre isso.
Você tocou num assunto, num ponto muito importante, sabe, Mara, que é a representação das nossas vidas na televisão, nos meios de comunicação,
nas redes.
As redes tiveram um impacto muito positivo para a disseminação de novas possibilidades de ser e de existir. E isso é muito importante. Eu vou contar uma história minha, que, claro, a minha história não é regra geral. Eu não pretendo com isso instituir uma regra geral. É somente a minha história. Durante muito tempo, Mara, eu reneguei nessa verdade que batia a minha porta, que rondava a minha vida durante muito tempo. E que verdade é essa de que eu sou uma pessoa trans? Por quê, Mara? Porque eu passei um dia por um lugar onde tem meninas trans, travestis se prostituindo. Até hoje, lá no Rio, lembro de uma menina no frio, na chuva, com guarda-chuva, no meio da rua, à noite, esperando um próximo cliente, sem ter a certeza de que ele chegaria. E aí, eu não via pessoas como ela e como eu em outros lugares. Eu não as via atendendo ao público na padaria, tampouco na farmácia e nem no supermercado. Isso para colocar serviços básicos, né, com os quais a gente lida no dia a dia. Então, eu acreditava que o único destino possível de uma pessoa trans ou travesti era a prostituição. E aí, eu não queria viver aquela vida, né? Eu não queria estar naquele lugar de vulnerabilidade que aquela menina estava, na chuva, no frio, à noite, exposta a alguém passar e fazer uma maldade, né, comigo. Eu não queria, mas eu acreditava que era só isso que tinha para mim.
Era o único destino possível.
E a representação entra para suprir algumas lacunas, para dar novas possibilidades, abrir campos de possíveis na mente das pessoas que estão aí, que já são trans, e das que virão, porque continuarão virando, apesar dos movimentos antitrans, vão continuar havendo trans, e que bom, que agora que a gente saiu da marginalidade, da madrugada, da noite, e colocou a cara no sol, e a gente descobriu o quanto isso é bom, Mara. A gente não vai parar, não, viu?
É como uma alegoria de Platão, né? A alegoria,
sim,
da caverna.
Sim.
Depois que a gente vê a luz, não quer mais voltar para a escuridão,
não,
né?
Quer.
Agora, daí para você se tornar uma funcionária pública, né? No Superior Tribunal de Justiça Técnica Judiciária, trabalhando em Brasília. Como é que foi finalmente essa conquista?
Então, foi muito difícil manter-me na escola durante a infância, mas eu consegui me manter na escola durante a infância todinha, sétima, oitava, aí depois eu consegui bolsas de estudo para estudar. Eu sempre fui uma ótima aluna, mas muito boa mesmo, talvez a melhor de vários anos consecutivos. E aí, em determinado momento, na adolescência, eu não consegui ter forças para continuar aquelas humilhações diárias pelas quais eu passava, perpetradas pelos meus colegas. Eu acho importante destacar que durante a minha infância, Mara, eu aguentei toda a forma de abuso possível, abuso moral, violência física, e eu me mantive forte, sabe? Eu me mantive forte, apesar da vergonha, da culpa e do medo, que eram três sentimentos que rondavam a minha vida. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui para o segundo grau e tal, e aí eu não consegui me manter no colégio por conta das exclusões. Porque para falar de Superior Tribunal de Justiça, eu acho importante passar por esses momentos. Aí, depois de um tempo, de muito tempo, eu fiquei muito perdida, sabe? Porque eu não sabia para onde ir, eu não queria ir para a prostituição. Então, o que, que me restava? Nada. Aí eu fiquei muito perdida, aí eu comecei a sair muito, eu vinha muito para boate LGBT, né? Eu me sentia muito parte, acolhida. E aí, depois de um tempo, minha mãe batendo na minha cabeça, vai estudar, eu voltei a estudar. Aí, logo em seguida, consegui uma bolsa integral na faculdade de estética, e eu tirei terceiro lugar do meu curso e ganhei uma bolsa pelo ProUni, por isso que eu sou muito grata ao governo do PT, porque sem isso eu não conseguiria fazer uma faculdade, não teria condições financeiras de fazer uma faculdade. Depois disso eu virei cabeleireira, e depois disso ainda tentei, mas não deu certo. Depois eu tentei trabalhar numa escola de artes visuais, e também não deu muito certo. Sabe por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa que me adaptei tão facilmente àquilo que é imposto, sabe, Mara? Uhum. Inclusive, eu, enquanto criança, eu era uma nerdzinha, enquanto os outros colegas não estavam nem aí para a hora do Brasil, né? Enquanto estava todo mundo falando sobre, sei lá, Malhação, eu estava querendo falar sobre Segunda Guerra Mundial, como é que foi a Europa do pós-guerra, o que, que aconteceu no mundo. Sempre eu estava meio situada duplamente. Então, eu acho que essa minha característica é muito importante também para construir esse caminho que eu estou construindo até agora, para te dizer como é que eu cheguei ao STJ. Porque eu sempre fui uma insatisfeita, sabe? Uhum. De mim mesma. E sempre acreditei que eu podia ser um pouco mais do que aquele contexto ali no qual geralmente eu estava inserida. Aí eu estudei, fiz faculdade, e aí eu passei 3 anos estudando, sem sair de casa de segunda a segunda, 8, 10 horas por dia. Então, aqui eu digo que eu venci porque eu sou uma insatisfeita de mim mesma, eu sempre estou em busca de mais coisas, mas também porque eu tive apoio. Se fosse só por meu mérito, isso não seria possível. Há uma combinação do meu esforço com o contexto no qual eu estava inserida, a família na qual eu nasci, e aí eles me deram força, e aí eu consegui chegar lá, e eu não quero parar por aqui, eu quero me tornar juíza ou promotora de justiça.
Uau, que viver verá, né? Parabéns, Vitória, não por acaso você tem esse nome. Viva você, viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.